Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho, dia que cai o pagamento e a gente percebe que mal dá para comprar comida e pagar as contas. Eu sou Jeff Carmichael.
E eu sou a Isa Santos.
E esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
No finalzinho de junho, mais precisamente no dia 30, o Senado aprovou a PEC 1/2022, conhecida como PEC dos Benefícios. A medida agora deve passar por aprovação na Câmara dos Deputados. A PEC trará um custo total de 41,25 bilhões aos cofres públicos. E, sinteticamente, o texto dá aval ao governo para turbinar os programas sociais até o final do ano, sem esbarrar na restrição da lei eleitoral. Sabe aquela desculpa de não ter dinheiro que costuma aparecer junto com tal teto de gastos? Então, fica claro que quando se trata de atender os interesses eleitorais, ela não vale. Só se respeita o teto de gastos para não atender os interesses dos trabalhadores. Se aprovada, a PEC destinará bilhões para caminhoneiros, taxistas e ampliação dos auxílios sociais, como o Auxílio Brasil. O texto prevê, dentre outras coisas, que o auxílio passe de R$ 600 até o final do ano e que o valor do auxílio gás passe a ser o dobro do que é hoje. Os auxílios sociais têm impactado a vida de muitos brasileiros, mas ainda assim há muita burocracia e dificuldade para seu acesso, além de terem um curto prazo de validade. Eles têm se mostrado insuficientes para reverter a fome e a miséria social que tem no desemprego da população um fator-chave. Frente a um cenário eleitoral desfavorável, Bolsonaro, com a ajuda da Câmara e do Senado, busca ampliar seu apoio, beneficiando aqueles que compuseram sua base social, como os caminhoneiros. Usa a fome e a desigualdade social, que só se aprofundou nos últimos anos, como moeda de troca eleitoral. Busca medidas que possam ser eficazes para amarrar eleitoralmente aquele setor social que apresenta mais chance de ser sua base de sustentação. Um verdadeiro escárnio com o povo pobre e trabalhador.
Papo reto, né, Isa? É um escárnio mesmo. Esse é o famoso esculacho com o trabalhador. Onde estava essa grana que não impediu que se formasse a fila do osso? Onde estava essa grana quando os sobreviventes, as famílias sobreviventes das enchentes previsíveis, estavam amontoadas e sem dignidade quando perderam tudo, inclusive parentes? Onde estava essa grana que não foi usada durante todo esse tempo para construir moradias seguras e tirar moradores das encostas? A classe dominante sempre está muito unida quando o assunto é massacrar a gente. E isso aí é um exemplo muito claro, porque para fazer campanha eleitoral demagógica, pode furar o teto de gasto, mas para suprir a necessidade básica do trabalhador, aí não pode. É óbvio que, dadas as condições de vida da classe trabalhadora, a caristia de vida para os setores mais pobres, esse valor de R$ 600 não faria mal a ninguém. Mas é importante entender que esses valores deveriam ser uma grande prioridade para atender as camadas mais afetadas pela crise capitalista e não ser usado em caráter oportunista, como faz Bolsonaro, para tentar melhorar sua popularidade eleitoral. Precisamos exigir medidas que ataquem os superlucros para nos dar o mínimo para a gente viver decentemente. Lutar, por exemplo, por uma Petrobras 100% estatal, que não precisa entender profundamente ou tecnicamente sobre a Petrobras para entender que quanto mais caro pagamos nos combustíveis, mais dinheiro entra no bolso dos acionistas e imperialistas. Porque é isso que quer o Bolsonaro, militares e o conjunto do regime, que privatizam as refinarias para lucrar cada vez mais nas nossas costas. Com tantas pessoas passando fome e desempregados, precisamos lutar pela diminuição da carga horária de trabalho sem redução salarial e com ajuste mensal de acordo com a inflação para que sejam as horas de trabalho divididas entre empregados e desempregados. Lutar também pela revogação integral da reforma trabalhista de Michel Temer, que com Bolsonaro, Paulo Guedes e sua corja veio se aprofundando todo esse tempo. E Lula, que é o favorito nas pesquisas, nem toca no assunto, deixando bem claro que não tem a intenção de revogar a reforma. Precisamos também lutar pela estatização das grandes multinacionais do ramo alimentício, bem como atacar o superlucro do agronegócio, que exporta toneladas de alimentos enquanto milhares de pessoas passam fome, onde os empresários do ramo financiam a campanha de Bolsonaro a custo das vidas dos povos indígenas e da devastação da natureza. Porque o lucro do agronegócio, do garimpo, de toda essa turma aí que não vale água que bebe, esse lucro é banhado a sangue, como vimos recentemente, brutal assassinato de Dom e Bruno, que que foram silenciados por denunciar a exploração à natureza e também as barbaridades que sofrem os povos originários. Num Brasil que produz toneladas de alimentos, a população passa fome enquanto os barões do agronegócio dobram seus lucros. E nós precisamos dar uma resposta que seja à altura, por via da luta de classe, porque todas essas demandas são interligadas e só podem ser conquistadas na luta por uma independência de classe com a classe trabalhadora, a juventude e todos os setores oprimidos contra os capitalistas. E é essa perspectiva que os pré-candidatos do MRT estão propondo nas eleições pelo Polo Socialista e Revolucionário, enfrentando a extrema-direita bolsonarista sem confiar na conciliação de classe com a chapa Lula-Alckmin, mas confiando na unidade da classe trabalhadora e setores oprimidos, para que sejam eles, os capitalistas, que paguem pela crise. E se quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, é só acessar esquerdadiario.com.br. Valeu!